No primeiro dia do ano, os cubanos comemoraram os 30 anos de sua revolução. Em 1958, um grupo de 80 jovens atravessa o mar que separa Miami de Cuba num precário barco. Somente 12 sobrevivem à travessia e, ao chegar a Cuba, iniciam um movimento que, menos de um ano depois, derrubaria uma das mais fortes e duradouras ditaduras do continente. A historiadora Zilda Grisoli Okoy, do Departamento de História da USP, conta como foi que isso aconteceu.
No dia 1º de janeiro de 1959, Fidel Castro e seus companheiros tomavam poder em Cuba. O que a gente gostaria de saber da senhora, professora, é o seguinte: que acontecimentos antecederam essa data, ou seja, essa tomada efetiva de poder por Fidel e seus companheiros na ilha de Cuba?
Bem, 1º de janeiro de 59 já é quase que o fecho de um processo que não pode ser visto em 1º de janeiro, que tem que ser pensado muito mais amplamente, de uma proposta que é uma proposta de caráter nacionalista, não socialista, né, de libertação de Cuba, de uma ação de dominação muito efetiva. 70% da produção cubana estava em mãos diretas de companhias norte-americanas. Praticamente todo o sistema urbano estava organizado com grupos econômicos norte-americanos. Todo o parque de diversões, todo o sistema de diversões era americano, então os cassinos, os prostíbulos, um controle do sistema bancário e financeiro de mais de 80%, e toda uma expropriação dos recursos minerais, da produção açucareira, que saía direto, sem nenhum controle governamental, para os cofres norte-americanos. Isto quer dizer que praticamente 90% da população cubana era população camponesa, vivia na mais absoluta miséria. 80% das crianças não tinham escolas, o sistema de saúde era todinho deficitário e vinculado às grandes companhias americanas. Tudo isso articulado com uma grande parcela dos militares cubanos, dirigidos pelo Fulgêncio Batista. Fulgêncio era um sargento, né? E num prazo de praticamente 2 anos, ele se transforma num coronel conhecido, titulado e apoiado pelo governo americano, com 2 objetivos. De um lado, garantir que a iniciativa privada americana se efetivasse e continuasse dominando a ilha, e por outro lado, combatendo com rigor os movimentos de insubordinação, especialmente os movimentos ligados ao Partido Comunista Cubano, e aos movimentos de juventude, que em parte eram comunistas e em parte ligados mesmo ao liberalismo nacionalista dos anos 30, que é bastante efetivo.
E professora Zilda, o que me chamou a atenção disso que você contou pra gente foram 2 aspectos. Primeiro, como é que 12 jovens encastelados numa região montanhosa conseguem articular uma revolução num país dominado por uma ditadura muito forte, como você mesmo acabou de dizer. E por outro lado, o que mais me chamou a atenção é que você disse que a revolução não foi socialista no primeiro momento. Quer dizer, então, são essas 2 perguntas. Como é que você conseguiu efetivamente se chegar ao poder, né, esses jovens revolucionários? Como é que essa revolução foi tomando um caráter socialista?
Em primeiro lugar, é importante pensar que, de fato, existia por parte desse grupo, né, de 12 jovens que sobraram, né, do fracasso da travessia de Miami, existia já um plano de ação e uma reflexão política muito forte no sentido de pensar a emancipação nacional de Cuba. Entretanto, logo de chegada, esse plano caiu por terra e eles saíram, então, do litoral em busca da Sierra Maestra, muito mais numa postura defensiva, num primeiro momento, né, do que numa postura ofensiva. Ocorre que, ao chegar à Sierra Maestra, esses homens ficaram durante um tempo se restabelecendo, mas rapidamente criaram alguns elos muito importantes com os camponeses. E neste elo de ligação, rapidamente se forma um grupo de apoio camponês, né, que vai estar discutindo a necessidade da transformação, na necessidade da derrubada do Fulgêncio Batista. Então, é uma revolução que começa quase que com um caráter eminentemente camponês. Enquanto isso está ocorrendo, né, Nos centros urbanos, diferentes grupos que se antagonizavam e que se opunham, a igreja de um lado, os comunistas de outro, os liberais, a intelectualidade, o movimento estudantil, resolvem que era o momento de abrir mão das suas diferenças e caminhar no sentido de estabelecer pontos de apoio para a guerrilha que estava ocorrendo na Sierra Maestra. E começa um processo urbano de guerrilha, né, com o objetivo de enfraquecer as bases do Fulgêncio Batista e atrair as forças da repressão sobre a própria guerrilha urbana, liberando um espaço de mobilização para os grupos camponeses liderados pelo Che e pelo Fidel nesse momento. Então, isso não existia um plano e uma estratégia anterior. O que que congrega? Congrega a ideia de libertação nacional. Congrega a ideia de combate ao imperialismo. Então, pela primeira vez, aparece com clareza na história de Cuba toda uma mobilização que tem como eixo o antiimperialismo. Ocorre que, com a tomada do poder em 59, algumas medidas, né, que aparentemente eram medidas mais emergenciais e de caráter mais aparente, elas vão se transformar, dada as condições de vida da população, em reformas muito radicais. Um lado, a reforma agrária, e de outro lado, a reforma urbana. Ocorre que, nesse momento, há toda uma ação que se faz fora de Cuba, né? Pelos que fugiram, pelos que foram expulsos, pelos americanos, que estavam absolutamente descontentes, no sentido de criar um sistema militarizado para derrubar o governo do Fidel nesse momento. As tropas americanas tentam invadir Cuba e é nesse sentido que Cuba vai buscar um apoio, né, internacional, e esse apoio internacional vai se dar em 61, quando a União Soviética manda os mísseis, que vai dar todo um conflito aí nos anos 60. Mas até esse momento não há uma vinculação ainda de Cuba estreita, né, com um governo de caráter socialista, né, e não há também internamente ainda uma postura socialista. Cuba faz uma simbiose na América Latina de, ao lado de uma postura nacional emancipacionista, né, começar a criar algumas bases de organização estatal e coletiva do trabalho que vai levar, ao longo do tempo, a uma organização socialista da produção e da distribuição da riqueza.